Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. E agora, em 2024, os associados da Aprosmate dão um passo à frente, oferecendo uma germinação mínima de 90% na semente de soja. Olha só, uma das ocorrências aqui do nosso centro-oeste do Mato Grosso que preocupou e trouxe prejuízos para os produtores aí nas últimas safras foi a anomalia da soja, né? Que depois foi renomeada para podridão de grãos da soja. Aí, por conta desse prejuízo que essa ocorrência trouxe, se juntaram aí várias empresas capitaneadas pela Embrapa, empresas de pesquisa, consultorias e tudo mais, para entender o problema, identificar a causa do problema e, evidentemente, trazer mais informações para os produtores, para evitar essa podridão de grãos que afeta justamente a soja quando ela está pronta para colher, né? Daí começa a apodrecer o grão dentro da vagem lá. Então agora saiu uma publicação da Embrapa com resultados de testes de cultivares e épocas de semeadura para que o produtor possa tomar, então, melhores decisões na hora de escolher os materiais e a época de plantio para evitar essa podridão da soja. Para falar sobre essa publicação, eu chamei o meu amigo Auster Clínio de Farias Neto, o Auster, que foi por muitos anos chefe aqui da Embrapa Agro Silvio e Pastoril. O Auster agora está na Embrapa Cerrados, lá em Brasília. Então, Auster, o que tem de novidade nessa publicação que os produtores precisam saber? Bom dia!
Bom dia, Ricardo Arioli, ouvintes do Momento Agrícola, satisfação estar aqui. Bem, primeiramente é importante enfatizar e repetir o que você disse, que esse documento é fruto de um trabalho em parceria, onde participaram três unidades da Embrapa, Embrapa Agrocultura e Pastoril, Embrapa Cerrados e Embrapa Soja, e de 15 instituições, né? Isso é muito importante. Esses ensaios teve o objetivo de realmente ver e avaliar cultivares de soja representativas aí do estado de Mato Grosso para reação à podridão de grãos. Em resumo, foram avaliados 42 cultivares OGM, né, organismos geneticamente modificados, de 8 empresas, em 14 locais, em Mato Grosso e de Rondônia. Mesma forma, ensaios de cultivares convencionais também foram contemplados, com avaliação de 10 cultivares, também em 14 locais em Mato Grosso. E os ensaios de época de plantio em 8 locais, isso com 9 cultivares. Então, um trabalho bastante árduo e bastante representativo pela quantidade de instituições participantes.
Legal, eu acho que isso é inédito, né? Essa participação de tantas empresas de pesquisa, consultorias e 3 Embrapas, né? Até eu acho que deveria continuar assim. Na discussão de outros problemas que aparecem para os produtores, a gente poder envolver todo mundo, né? Porque eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Quanto mais gente participando, melhor. Agora, as cultivares Auster, elas têm diferença na ocorrência, né? A podridão de grãos da soja, então.
Exatamente, Ricardo. Eu acho que esse foi o resultado que a gente pode considerar o mais importante da gente realmente observar essas diferenças entre a cultivar, ou seja, existe variabilidade genética. Para você ter uma ideia, se você juntar todas as cultivares OGM e convencionais, houve uma diferença de cultivares com cerca de 25% de grãos avariados e cultivares com 2% de grãos avariados. Então, é um resultado muito interessante. Considerando que existem outras doenças, nós podemos citar, por exemplo, a ferrugem, onde essa variabilidade genética é muito pequena, então você tem que partir para outras formas de manejo. Então isso é um resultado muito interessante, uma variação de quase 25% para 2%, o que permite a escolha por parte do produtor, né? E outro detalhe também, permite que os programas, as empresas de melhoramento possam usar essas cultivares mais resistentes em programas de melhoramento para as cultivares futuras, né, já terem algum nível de resistência maior do que as atuais. Então, esse foi um resultado fundamental aqui desse experimento que nos deixou muito satisfeitos, né?
Muito bem. E a época de semeadura, Auster, ela tem alguma influência na ocorrência dessa anomalia da podridão de grãos da soja?
Sim, Ricardo. Os ensaios normalmente de época de plantio, a gente tem que repetir por vários anos, né? Mais até do que dessa questão das cultivares, porque o clima varia, né? Nesse ano de 2022, 2023, a gente observou claramente que a época de plantio, que foi a primeira que a gente conseguiu, que foi de 10 de outubro, isso resultado aí de 8 locais, foi onde a gente viu a maior incidência da podridão. E nas outras duas épocas, em torno aí de 25 de outubro e início de novembro, essa incidência diminuiu nas 9 cultivares que nós testamos em 8 locais. Então, foram resultados bem representativos, mas que nós precisamos repetir ao longo dos anos também. Né? Então, esse foi um dado importante para você fazer o manejo das cultivares mais resistentes em épocas mais apropriadas.
Ok. Bom, é claro que não dá para detalhar tanto resultado assim aqui numa entrevista de 10 minutos, né? Você vai ter que acessar o site lá da Embrapa, embrapa.br/agrosilvipastoril, procurar pelos resultados, então, da podridão da soja, cultivares e épocas de plantio, e aí ver, dá uma olhada aí nos materiais que você está usando, que risco você está correndo e épocas de plantio também, e faz a interação e toma decisões aí na sua propriedade. Agora, a Auster, esse ano foi um ano atípico, né? Nós tivemos seca aí pela primeira vez no Mato Grosso, com perda de produtividade, né? Tivemos altas temperaturas. Esse ano atípico influenciou na podridão, na ocorrência da podridão, Auster?
Ricardo, esse ano, embora a gente tá no finalzinho da colheita, os resultados experimentais ainda estão sendo avaliados, mas o que a gente observou por meio de andanças aí pelo Mato Grosso, por meio dos colegas, né, de consultores, etc., pesquisadores, etc., que a incidência foi baixa, menor do que o ano passado e muito menor do que o ano 2021 e 2022, que foi o ano que realmente preocupou, que proporcionou aí para vários produtores perdas significativas. A gente acredita que essa seca, os ensaios plantados no cedo tiveram uma incidência bem baixa em relação aos ensaios que a gente plantou aí final de outubro e novembro. E na lavoura a gente vê uma menor incidência.
Ok, você acompanhou toda essa ocorrência aí da anomalia da podridão, né? Da soja na região ali da BR-163, onde começou, depois se espalhou para outras regiões também do estado de Mato Grosso, né? E há muitos testes de fungicidas, tentando talvez encontrar alguns produtos que pudessem amenizar o problema. A Embrapa tem alguns resultados a respeito do uso de fungicidas também?
Sim, um detalhe muito importante que você citou, Ricardo. A gente está trabalhando, a Embrapa e parceiros, está trabalhando no manejo químico, ao mesmo tempo que está sendo realizada essa questão da avaliação de cultivares, também foi feito manejo químico com épocas de aplicação, diferentes princípios ativos coordenados pela Embrapa Soja. Os resultados estão disponíveis do ano passado na página da Embrapa Soja, certo? E com resultados interessantes, com um manejo interessante, que diminui essa incidência. E, importante, tanto esses ensaios de cultivares quanto o ensaio de manejo químico foram repetidos esse ano. Ainda estão sendo até colhidos, mas a gente espera, o ano que vem, mostrar esses resultados de forma, né, uma repetição do que foi, para a gente ter uma segurança maior ainda do que a gente está tendo com esses resultados do ano passado.
Ok, Auster, bacana. E o que mais que nós aprendemos, então, com as pesquisas e as observações dessa anomalia da soja, a podridão das vagens, hein?
Bem, além dos resultados realmente dessa diferença entre cultivares, que é realmente muito importante, nós tivemos alguns resultados, por exemplo, como a correlação entre o grau de maturidade e a incidência de podridão é muito baixa, na verdade inexistente. Então, o agricultor não adianta, como a gente faz com ferrugem, por exemplo, você plantar materiais precoces em relação aos médios ou até aos tardios para podridão. Na verdade, eles apresentaram a mesma incidência nos experimentos. Outro resultado bastante importante que o produtor pergunta muito é o efeito dessa podridão na produtividade. A gente observou aqui que, por porcentagem de incidência, a gente teve uma queda de produtividade de 35 quilos. Isso traduzindo na linguagem do produtor, a cada 10% da incidência de podridão, o produtor está perdendo 6 sacas de soja por hectare. O que é muito significativo, que liga esse alerta para realmente ter um manejo interessante. Outro resultado importante é que as cultivares OGM, né, e convencionais apresentaram o mesmo comportamento. Então era uma dúvida que o pessoal tinha e a gente observou que realmente a podridão não está escolhendo cultivar convencional e cultivar OGM. Né? E outra questão muito importante para o produtor, nesse experimento a gente avaliou também a produtividade de grãos e o que a gente passa para o produtor é que essas informações das cultivares é mais um parâmetro para a escolha do produtor, que deve levar em conta o grau de maturidade em termos do sistema de produção adotado, a resistência a outras doenças e a produtividade, que pode ter eventualmente cultivares que apresentam maior incidência de podridão de grão, mas o resultado final em termos de produtividade é maior daquele é mais resistente. E o que importa é a colheita de grão, né? E associar esse manejo químico com a escolha dos cultivares, né? E de época de plantio para a gente realmente saber manejar e ter o menor prejuízo possível dentro da lavoura.
Muito bem, então tá aí muitas informações a respeito da anomalia da soja, podridão de grãos, né? Como agora está sendo chamado. Eu conversei então com o Auster Clínio Farias Neto, o Auster da nossa Embrapa Agro Silvio e Pastoril, agora está lá na Embrapa Cerrados, mas com certeza com um olho e o coração ainda aqui no estado de Mato Grosso, por onde ele ficou 13 anos. Que coisa, hein, Auster? Auster, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
Estou à disposição, Ricardo. É sempre uma satisfação falar com você e com todos os ouvintes. E tem muitas informações sobre essa questão de cultivares que a gente viu, sobre perda, porcentagem de perda em relação a essa podridão, que é muito importante. E nós esperamos que esses trabalhos tenham continuidade e que nós podemos aí, a Embrapa e parceiros, aí, oferecer resultados aí para a cadeia da soja, que é o nosso objetivo, né? Melhorar a vida do produtor e de toda a cadeia da soja. Muito obrigado.
Então tá aí, você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. As sementes de qualidade são a base da ótima produtividade que todos buscamos. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a APROSMAT, trabalha, junto com seus associados, para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!